Agora, aqui na tua Rádio Cacique, o programa da Oral Unique Implantes, um programa informativo sobre saúde bucal. Tudo o que você quer saber, nós levamos até você. Oral Unique, viver de frente e sorrir sem medo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. É manhã de sábado e nós estamos chegando aqui na programação da tua rádio com o programa da Oral Unique Implantes. Todo último sábado de cada mês, a gente tem encontro marcado com você para a gente levar informações aos nossos ouvintes, principalmente sobre saúde bucal. E o programa da Oral Unique Implantes deste sábado, nós vamos tratar de dois assuntos. O primeiro, lentes de contato dental, e depois nós vamos falar de plantão, que a Oral Unique vai estar realizando durante o mês de setembro. Para falar sobre esses assuntos, nós estamos recebendo aqui o responsável técnico da Oral Unique Implantes, Dr. Miguel Ângelo Nadim. Prazer recebê-lo por aqui, Dr. Miguel. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. É uma satisfação estar aqui de novo aí, nos encontrar nesse dia aqui, né? E para falar um pouquinho mais sobre odontologia aí, para o pessoal aí que está nos ouvindo então de Lagoa Vermelha e região, toda a região aí, abrangência enorme da rádio aqui, é um prazerzaço estar com vocês aí. E hoje vamos falar então sobre, né, um assunto aí que hoje no Brasil ele está em voga, ele é uma dos procedimentos estéticos mais realizados no Brasil. Né?
Pois é, lentes de contato dental, o que são as lentes de contato, até para nós já ir situando o nosso ouvinte, doutor Miguel?
Então, falando assim, Rudimar, leigamente falando, vamos falar assim, né? Lente de contato dental, ela é nada mais é do que uma capinha que a gente vai colocar sobre a estrutura do teu dente. Então, assim, para que, Miguel, que tu vai fazer isso? Tem vários motivos, né? Pode ser estético, pode ser funcional, enfim. Mas de uma maneira assim, a gente fala lente de contato, né? Às vezes o cara pensa, pô, uma lente de contato, mas lente não é do olho? Não. Na odontologia a gente também faz lente para os dentes também, tá? E às vezes a gente comenta assim, ah, mas e tem diferença entre lente de contato e faceta? A diferença, na verdade, é a espessura do material cerâmico que a gente vai colocar na frente dos nossos dentes ali.
Essa é a diferença. Isso e aí. Como é que elas são aplicadas sobre o dente? Ela é feita num formato para cada dente, para todos os dentes ou para alguns? Como é que funciona esse processo?
Então, assim, Rudimar, de uma maneira geral, assim, elas são assim, eu posso citar aqui para vocês, então, assim, elas têm inúmeras vantagens. Proporcionadas principalmente, então, a autoestima e a qualidade de vida. Nós vamos falar ainda hoje, então, sobre algumas delas, tá? E nós entender, então, por que lente de contato dental é um ótimo investimento, um custo-benefício bacana, tá? Ela vai corrigir pequenos problemas estéticos, tá? Ao longo da vida, alguns fatores, então, geram muito incômodo e comprometem a estética do sorriso. Tipo, ingestão de frequente de alimentos muito pigmentados, aquele paciente que realizou um tratamento de canal, que pode levar ao escurecimento do dente. Quanta gente está escutando nós que passa por isso, porque depois que tratou o canal, o dente não tem mais aquela cor natural, parece que ele é cinzenta, fica escuro, né? Hábito de fumar para os fumantes, né? Que interfere muito na coloração do dente. Pessoas que passam por uma parafunção que a gente comenta que é o bruxismo, né? Tem desgaste dos dentes, então assim também estraga um sorriso, né? O ato de ranger os dentes. Aqueles pessoal também que por algum motivo teve o azar, a infelicidade de ter um trauma dentário, um acidente de carro que bateu a boca no volante e ficou sem esses elementos, enfim, né? Então para esses casos as facetas de porcelana são ideais, pois elas conseguem proporcionar uma nova cor e forma aos dentes com muita naturalidade, quando bem feito. Né? E também favorecem pacientes com um desalinhamento leve, que não desejam passar por tratamento ortodôntico. A gente pega muitos casos que aparecem na clínica lá, que o paciente chega, doutor, ó, eu não gosto desses meus dentes, que eles são tortinhos e tal, às vezes eles chegam assim, já usei a ortodontia há muitos anos e tal, e voltou. Então, assim, tem paciente que já não quer mais voltar para um novo tratamento ortodôntico. E às vezes, se nós fizermos uma lente de contato, uma faceta, a gente corrige esse desalinhamento, na verdade, né? Sem ter que usar os aparelhos convencionais.
E de que material são feitas as lentes? Todas só de porcelana ou existe outro tipo de material também que são utilizados para que fique o mais perfeito possível, mais próximo ao dente, doutor Miguel?
Então, assim, existe então, assim, Nós podíamos dividir, então, as facetas que são feitas diretamente na boca, que daí são o material que é feito isso é resina, resina composta, que a gente fala, é um material que é aquele que vocês, quem está nos escutando, quando vai no teu dentista lá, ele usa uma luzinha azul para endurecer esse material. Então, essas são as facetas de resina direta, é feito diretamente na boca, tá? E existe também a que a gente mais usa e mais faz, na verdade, é o nosso assunto de hoje, é as facetas que é feito de cerâmica, tá? Leigamente a gente fala, porcelana, meu dente é de porcelana, né? Então, assim, a gente sempre, eu costumo brincar aqui, nós estamos aqui com um piso aqui, esse acho que até não é vinílico, né?
Vinílico,
mas assim, isso. Imagina você em casa tá olhando pro teu piso aí que é um porcelanato, né? Ele é um tipo de cerâmica. Então, assim, dentro das cerâmicas que nós usamos na boca, existem cerâmicas que são altamente estéticas. Hoje, o xodó nosso é trabalhar com disilicato de lítio e silicato de lítio, tá, Rudimar? Assim, são cerâmicas que têm vantagens estéticas que mais se assemelham a um dente natural, né? E a diferença entre fazer essas cerâmicas, na verdade, a diferença da resina composta é que as cerâmicas elas são feitas indiretamente, então é feita fora da boca e vai para a boca para fazer a colagem lá. Uhum. O que a gente ganha com isso, gente? A gente ganha uma estrutura que ela é muito mais forte, não vai trocar de cor, não vai pigmentar, a resistência dela é semelhante à do esmalte do dente natural, pessoal, isso é muito importante. Ah, Nadim, mas se eu fizer uma restauração de resina composta, ótimo, vai ficar muito boa, vai. Só que a longevidade, a durabilidade, a perda de brilho que esses materiais têm é um pouquinho maior do que você fazer usando uma cerâmica dentária, na verdade.
Uhum. Né? Algum ouvinte pode estar perguntando, bom, se o programa é da Oral Unique Implantes, trabalha só com implante ou com outros serviços também? Qual é a diferença ou a semelhança entre as facetas e o implante dentário propriamente dito, doutor Miguel?
Bom, então vamos lá. As facetas, para quem está nos escutando, então, né, é o que a gente enxerga, é o dente, é a parte que aparece para fora da gengiva, que é o sorriso do paciente. E o implante nada mais é do que uma raiz desse dente. Então, assim, o implante é como se fosse uma raiz artificial, né, que a gente coloca lá naquele paciente que perdeu um ou mais elementos lá e vai fazer a função da raiz que o paciente perdeu, tá? Então, assim, o implante a gente não enxerga nunca na boca. Vou brincar aí com quem tá ouvindo. Se tu enxergar teu implante na boca, alguma coisa tá errada. Ele não pode aparecer.
E a preparação dos dentes para receber a lente de contato, a faceta, como se diz, o que tem que ser feito no dente? Precisa fazer algum serviço dele, algum trabalho, alguma mudança no formato dele para que ele receba este novo dente nele mesmo?
Uma boa pergunta, Rudy. Então, assim, para colocar as lentes, então é fundamental ter uma boa saúde bucal. Não adianta você estar com os dentes com vários problemas e querer tapear, né? A gente tem que estar com uma saúde boa de todos os dentes para você investir em cima de um dente que vai durar por muitos e muitos e muitos anos, né? Então, dessa forma, o dentista fará a remoção de cáries, de raspagem de tártaro, é a limpeza profissional em si. Caso você escolha, então, as facetas então, mais claras que seus dentes naturais, tem que realizar, então, algumas sessões de clareamento, até que se obtenha uma tonalidade próxima à porcelana que será usada na cor final, tá? E esses procedimentos costumam exigir mais de uma visita ao consultório. Isso é importante, tá, Rudimar? E elas são indispensáveis. Então, assim, isso a gente comenta porque às vezes os pacientes são muito imediatistas. E a pressa é a inimiga da perfeição, né? Esse ditado a gente escuta muito. E para nós largar o paciente com um ótimo sorriso, a gente faz um planejamento bem bacana ali. E tem que primeiro acertar a casa para depois, né, fazer a parte estética para que vai ser o que vai aparecer, na verdade.
E um dente com a lente de contato, ele pode ter um problema que é natural, por exemplo, uma cárie?
Pode, Rudimar, pode. Se esse elemento que receber essa lente de contato, essa faceta, enfim, for um implante, não vai dar cárie. Tá? Porque implante não tem esmalte, não tem dentina, não tem cimento, então não vai ter esse risco. Tá? Mas um dente natural que a gente faz um trabalho de lente de contato, se o paciente não fizer a higienização normal, se o paciente não cuidar, pode, corre o risco de ter cáries. Às vezes o pessoal me pergunta assim, Miguel, qual que é a longevidade do teu tratamento com facetas? Eu, graças a Deus, é longa, né? E a gente costuma falar assim, eu sempre repito isso, acho que o pessoal que está nos ouvindo sempre escuta. Então eu falo assim, se você cuidar dos dentes que Deus te deu, né? Como assim cuidar? Higienizar, passar fio dental, você vai ter esse teu sorriso para o resto da vida. Se você cuidar das facetas que a gente vai colocar na tua boca ali, vai cimentar tudo certinho, se você cuidar, se você higienizar, se você passar fio dental, você vai ter elas pro resto da tua vida. É muito louco o que eu tô falando, mas assim, que às vezes o pessoal pode dizer, ah, eu vou fazer faceta e não preciso mais escovar os dentes. Não, não é por aí, né? Até porque vai ter mau hálito daí, né? Aí claro, ninguém fica perto. Mas assim, no ponto de vista de longevidade, graças a Deus, as facetas aí, elas têm uma vida útil muito longa, muito longa. O que vai depender é do cuidado de cada paciente.
Precisa, né, fazer manutenção dessas lentes? Qual é o cuidado que precisa ter com ela a partir do momento que elas estão bonitas ali na boca, mas que precisam desse cuidado? Tem que fazer uma manutenção com períodos determinados pelo dentista?
Sim, sim, Rodimar, que boa pergunta também. Hoje tudo odontologia está, como qualquer área da saúde aí, tudo é muito estudado. Então, assim, hoje existem protocolos pré-definidos quanto a isso. O que seria ideal? A gente comenta com os pacientes que devem fazer retornos periódicos à sua dentista de 6 em 6 meses para fazer uma limpeza. Com as lentes de contato, não deixa de ser parecido, na verdade. Então, o paciente que tem trabalho com lente de contato, eu digo por mim, os pacientes voltam para mim fazer, a primeira coisa que eu faço é uma análise de limpeza, de saúde gengival, se está tudo ok, né? E assim, se vê se não tem nada querendo começar a infiltrar. Pô, como assim infiltrar, Miguel? Se o paciente não higieniza bem esse trabalho, a gente comenta que vai começar o início de infiltração. E se a gente percebe essa infiltração no começo, a gente vai lá e já resolve o problema, né? É uma manutenção preventiva, na verdade, para não colher de sabores lá no futuro, né? Mas nessas visitas, então, o pessoal costuma muito dizer assim que é a hora de fazer um polimento nessas facetas aí. E eu tenho visto nos nossos trabalhos aí que eu não preciso dar polimento, Rodimar. Assim, de tão boa que é o material que a cerâmica é, não perde brilho, não perde brilho. É muito legal, é muito bacana isso, né? É diferente das facetas de resina composta. Que daí, assim, as revisões, elas são periódicas e tu é obrigada a dar brilho porque ela vai perdendo o brilho com o passar do tempo, né?
Sim. Elas podem ser aplicadas em todos os dentes ou a recomendação é nos dentes que aparece mais no sorriso? Como é que funciona e que orientação a gente pode deixar para os nossos ouvintes quanto a essa situação?
Então, ela pode ser colocada em todos os dentes, sim, mas a gente tem uma predisposição de, quando vai fazer uma análise facial do paciente, de oferecer colocar naqueles que aparecem quando o paciente sorri. Isso é importante, pessoal. Tem paciente que sorri e aparece 8 dentes de fora a fora, tem pacientes que aparece 10 dentes, tem pacientes que tem um sorriso maior, que vai aparecer 12 dentes até o primeiro molar, mas assim, de uma maneira geral, os dentes lá do fundo não tem uma necessidade estética de tu fazer facetas, tá? Alguns casos que a gente faz essas facetas é para mexer em altura de mordida, em dimensão vertical, que daí a gente tem que fazer uma programação, mas via de regra, o paciente ele quer só mudar a parte estética do sorriso, a gente vai escolher fazer só os dentes que aparecem. Aí uma pergunta que muitos fazem, Miguel, e só faz os de cima? Eu sempre comento pro paciente, isso é muito de cada paciente. Tem pacientes que chegam e dizem, ah, Nadine, mas eu quero fazer em cima e embaixo. Tem como fazer? Claro que tem. Mas a grande maioria dos pacientes fazem a parte superior, que é a que aparece mais. E o pessoal que está escutando o nosso e começar a assistir TV e ver os artistas e tal, grande maioria dos artistas aí, grande maioria quase uma totalidade, tem trabalhos de lente de contato nos dentes. E se você começar a olhar e perceber e tal, hoje com o Full HD, com as imagens melhores e tal, enfim, a gente, que eu sou dentista, olha muito para a boca, né? A gente começa a perceber que muitos artistas têm só as lentes de contato na arcada superior e a inferior aos dentes naturais.
Sim, e aí tu vê os dentes da arcada superior branquinhos, bonitos, e os de baixo não são
não
tanto.
Não são tanto, exatamente.
Na minha opinião, já acaba ficando um sorriso feio. Ficou o contrário o efeito. Eu acho que se cuidar, tem que cuidar de todos, né, doutor Miguel?
Muito bom, muito bom.
A partir de que idade pode ser aplicada uma lente de contato?
Então, isso é muito, muito... nossa área é muito assim, né? Cada cabeça uma sentença. Mas às vezes assim, o pessoal comenta, ah, mas você colocaria lentes no teu filho e tal? E eu comento assim, se tivesse uma necessidade estética, sim. Então não é por nada que hoje minha esposa tem lente de contato, que eu fiz, na verdade. Meu irmão tem, minha irmã tem todos os dentes, na verdade. Então assim, porque eu acredito nesse procedimento, na verdade. E se o Rafinha, meu menino, Deus o livre, tiver o azar que eu tive com 11 anos, cair aqui na 14 de julho, já te contei esse caos, né?
Uhum.
Cair de bicicleta aqui, quebrei minha bateria anterior ali. Se ele passar por isso, ou na minha época lá, 40 anos atrás, nós não tinha não tinha cerâmicas estéticas assim, né? E eu passei uma fase da adolescência ali que não sorria muito, porque os materiais que tinha não eram estéticos, na verdade. Então eu tentava sorrir com uma certa
restrição
em função que eu não gostava do que eu tinha na boca. Então assim, para essas pessoas aí, a lente é uma ótima solução. E uma coisa que o pessoal está escutando, que a gente fala assim, por que isso, Miguel? Por que fazer uma pessoa tão nova? Se é para melhorar a qualidade de vida dela, a autoestima, se é para ficar mais bonito, por que não, né? Eu tenho casos aí, outro dia um pacientinho, em função de uso exagerado de refrigerante, né? A Coca-Cola, enfim, não é só a Coca-Cola, mas enfim, são refrigerantes, são bebidas ácidas, né? Ele teve ele perdeu todo o esmalte, né? Os dentes estavam muito deteriorados e com esse manchamento, muito manchados. Então a solução nossa foi oferecer para ele um tratamento com lentes. E quem está escutando, ah, mas vai gastar o dente. Na verdade, pessoal, quem está nos escutando, tem elementos dentários que a gente bota lente de contato e nem desgasta. Isso é importante falar. Ele é uma sobrecapa, como se fosse uma unha que tu coloca sobre o teu esmalte, na verdade. Tá? Isso é importante falar.
Não precisa tirar pedacinhos do dente, por exemplo, para que ele fique menor para encaixar a cerâmica ali.
Só para o pessoal que está nos escutando ter uma noção hoje. Hoje a gente trabalha com laboratórios que precisam de um espaço de 300 micrômetros para fazer uma lente. É o mínimo. Menos que 300 micrômetros é muito difícil de fazer uma lente, tá? O que, que é 300 micrômetros, pessoal? Tu pega 1 milímetro, divide em 10 partes, 1 milímetro que a gente consegue visualizar, divide em 10 partes, então 3 décimos de milímetro é o mínimo que a gente precisa. Então, às vezes, a gente faz o quê? Em vez de desgastar isso para dentro do dente, aumenta para fora do dente, para o lado do lábio. Tá? Então, assim, existem algumas pesquisas que o pessoal faz, in vitro, lógico, né? Porque não dá para arrancar um dente da boca de uma pessoa para fazer a pesquisa, mas eles fazem in vitro. E chegou à conclusão que dentes que têm cobertura por lentes de contato têm mais resistência do que o próprio dente natural. Aumenta a resistência, como você botasse um escudo, uma blindagem no teu dente para ele ficar mais forte.
A lente de contato resolve o problema para quem tem retenção de gengiva? Muitas vezes as pessoas têm, que é comum, ter a retenção de gengiva, que causa um desconforto muito grande de sensibilidade ou para o quente ou para o frio. A lente de contato ajuda nisso, doutor Miguel?
Ajuda, tá? Muitos pacientes, né? A gente comenta que tem aqui ao longo dos anos aí, que a gengiva dá uma retraída, né? E essa retração acontece o quê? Expõe a raiz. E a raiz do nosso dente não tem esmalte na raiz. A raiz do nosso dente existe uma camada que a gente chama de cemento. E esse cemento, quando entra em contato com o meio bucal, com o pH da nossa boca, vai embora bem rápido. E a gente fica com a dentina. Então é como se fosse, eu comento os pacientes, é como se fosse um fio de luz que está passando corrente elétrica desencapado. Se tu encostar, dá choque. E isso incomoda muito, que é a sensibilidade. Nesses pacientes aí, se nós fizer uma lente de contato em cima desse dente, a gente vai fazer o quê? Vai voltar a encapar esse fio desencapado, vou brincar com você aqui, e acaba com os problemas de sensibilidade e acaba com a retração, né? Porque isso é importante. Só que assim, quando a gente fala de retração, a gente tem que ter muito cuidado, tem que avaliar o caso, tá, Rudy? Porque assim, hoje, a maioria dos casos que a gente vê de retrações, se são muito grandes, a gente tem que pensar, em vez de fazer uma lente de contato muito comprida, que vai ficar um dentão muito grande, pensar em daqui a pouco fazer um enxerto gengival conjuntivo. O que é isso, Miguel? Tá falando bonito aí. Não, é fazer a gengiva voltar para o lugar dela, na verdade, em vez de aumentar a coroa do dente. Isso a gente consegue, tá? Com uma facilidade bacana.
Olha só, eu vou fazer uma pergunta agora que pode ser a pergunta mais boba que possa existir, mas que me surgiu essa curiosidade agora. A gente sabe que 10, 11 anos as crianças ainda têm dente de leite, que são pequenininhos, enfim, que a dentição é que acaba com esse período aí, ela sai e aí nascem os dentes permanentes. Os dentes permanentes, eles já nascem de um tamanho e vão ficar daquele tamanho para sempre? Ou ele cresce de acordo com a pessoa vai crescendo, doutor Miguel? Nunca ouviu essa pergunta, né?
Muito bom.
Mas que é uma pergunta curiosa, é, né? É. A pessoa tem 11 anos e está com os dentes permanentes. Daqui 30 anos, os dentes continuam do mesmo tamanho ou eles crescem assim como a pessoa cresceu?
Muito boa. Pessoal, então é assim, quando a gente está lá na barriga da mãe da gente, lá sendo formado, já vai ter início os germezinhos dentários nossos, tá? Então, assim, hoje a gente vê que a medicina está evoluindo muito para fazer, criar novos órgãos e tal, e não tá, eles também estão tentando fazer dentes, tá? Só que Deus é tão inteligente, é tão, né, que magnífico, que assim, o ser humano ainda, os cientistas não conseguiram, porque assim, eles conseguem fazer nascer esmalte, eles conseguem fazer nascer dentina, eles conseguem fazer nascer cimento, mas eles não conseguem fazer isso aí se reunir e formar um dente. E que dente que vai sair? Vai ser um central, vai ser um lateral, vai ser um canino, vai ser um pré, vai ser um molar? Eles não conseguem fazer isso. Em relação à tua pergunta aí, os nossos dentes eles vão sendo formados ao longo da nossa vida, tá? E quando a gente está chegando na fase da adolescência para a idade adulta, a parte coronária já começa a aparecer. E esses dentes, mas Miguel, meus dentes eram curtinhos e foram ficando mais compridos. Eu tenho essa impressão na minha boca, eu estou com 44 anos aí, só que na verdade, o tamanho hoje dos nossos dentes, eles já estão pré-definidos, na verdade. Quando eles saem para a gengiva, que eles erupcionam, aquele tamanho vai ser para o resto da nossa vida. O que acontece? Ao longo dos anos, a gente vai tendo um processo, e esse é um processo ósseo, a gente vai, né, se nós pegar nossos pais, estão vendo que eles estão ficando cada vez menorzinhos, minha mãe está cada vez menor lá, né? A gente vai tendo uma troca na nossa parte esquelética, e acontece que os nossos dentes parece que vai começando a ficar mais comprido, mas é que o osso vai começando a diminuir. Diminuindo mais meu osso, eu tenho uma disposição maior de coroa, que às vezes estava escondida dentro da gengiva, então a gente vê isso aí. Mas, de uma maneira geral, ao longo da vida, a gente só vai gastar dente, não vai ganhar dente.
Não vai ganhar, né? Dente.
Eu costumo brincar, pessoas que têm parafunção, na verdade, né? Aquele esmalte que ela gastou nunca mais volta. A polpa do nosso dente está lá dentro do dente para fazer conserto no dente. Então, tu tá lá, eu caí lá, bati o dente, não cheguei a quebrar, mas trinquei ele. Meu dente está vivo, a minha polpa ela vai estar lá dentro, ela vai entender que teve um trauma ali e ela internamente vai lá e fazer um conserto. Ela vai fazer uma solda interna, né? Na hora que eu tratei o canal desse dente, eu não tenho mais uma polpa viva para fazer esse conserto natural que Deus nos deu. Então, aquele dente lá se trincou, tem tratamento de canal, eu brinco sempre, acho que eu já falei isso aqui, é que nem um para-brisa de carro que trincou. Chuva, sol, calor, frio, aquele trincado vai trabalhando, até que muitos que estão nos escutando aqui, eu tive um problema de dente, tratei canal, depois de anos fui para o implante, Miguel. Isso é muito comum, é uma história que a gente pega toda semana na clínica lá. É um ciclo que existe, né? Não tem como a gente fugir. Mas voltando, a gente não vai ter aumento de dente ao longo da vida, viu, Ritar? Nós já vamos nascer com os nossos dentes
definidos. Muito bem. A pessoa que usa aparelho ortodôntico, e aí quando termina o tratamento, tem um dente que ele é um pouquinho maior do parceiro dele e incomoda. Ou aquele dente que não ficou perfeitamente alinhado como os demais. A lente de contato corrige isso?
Corrige. E é a finalização dos tratamentos ortodônticos, na verdade, né? Hoje os pacientes chegam e dizem, doutor, eu queria melhorar. Daí a gente vê que tem dentes muito apinhados, acavalados e tal, e que tem que passar por uma ortodontia primeiro. Mas depois da orto, Miguel, às vezes a gente tem dentes também que tem uma anatomia que é diferente hoje. Tem dentes que tem pessoas que nascem com um sorriso lindo e tu olha os laterais e a gente fala, tem laterais conoides. É um tipo de anatomia que às vezes acontece em alguns pacientes. Então fica um sorriso bonito e tu vê que fica umas frestinhas nos dentes. Isso incomoda muito as pessoas, na verdade. Então, assim, para esses casos aí, a lente de contato seria a cereja do bolo, né? Seria, acabou o tratamento ortodôntico, tirou o aparelho, e a gente recebe muitos pacientes para fazer isso mesmo, para fazer a finalização. E nessa finalização daí, a lente de contato ela vai servir para encostar os dentes entre si, para não ter mais micromovimentações, ou diminuir a chance de micromovimentar a ortodontia realizada.
Sim. E a lente de contato, ela pode ou descolar ou quebrar se não for cuidada com atenção?
Pode, meu velho, pode. Vamos falar as verdades aqui, né? Não é, nem tudo é alegria, mas assim, Miguel, pode descolar? Pode descolar. Eu vou dizer assim pra ti, Rudimar, é muito raro. É muito raro, graças a Deus. Eu não ia estar aqui botando minha cara a tapa, né? Mas assim, é muito difícil uma lente descolar. Quebrar é mais difícil ainda, meu velho, tá? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com lente de contato, porque assim, só o pessoal que está nos escutando aí, eu tive um caso que eu fui colar a lente dos dois centrais, e o meu colei um pouquinho tortinho, na hora me passei, olha o que aconteceu comigo. Aí eu pensei, puxa, perdi essa lente, porque eu não consigo tirar mais ela inteira, eu não conseguia, na época não tinha, hoje eu tenho laser para fazer isso, mas na época eu não tinha. E eu pensei, bom, eu vou sacar ela fora. E a gente tem um aparelho, a gente fala que é o saca-prótese, que dá umas batidinhas aí. Muita gente já deve ter passado por ela, né? E a gente usa muito isso. E eu fui tentar tirar essa faceta. Eu pensei, bom, ela tá perdida mesmo, colei errado, vou ter que mandar fazer uma nova faceta para esse dente. E eu fui tentar tirar. Eu tinha recém-cimentado ela. Eu fiquei assim, pasme. A faceta saiu inteira, a cola saiu inteira, colar na faceta e... colado na cola que eu colei, saiu um pedaço do dente junto. Então, assim, ela é tão forte, tão resistente, porque, assim, pode quebrar? Claro que pode. Mas, assim, é muito difícil, Edmar, é muito raro, na verdade. E a gente comenta, assim, facetas bem coladas, que né, bem cimentadas e tal, é mais fácil quebrar o dente. Olha o que eu tô te falando, é mais fácil quebrar o dente do que quebrar essa união. Essa união é muito forte. É por isso que nós estamos falando desse assunto. Você vê pouca gente que fez um trabalho estético assim, que fala, a minha cai direto. É uma coisa que não existe muito. Uhum. Não existe. Se tem alguém que colou e está acontecendo isso, talvez tem alguma coisa a ver com a cimentação, com a união faceta-dente ali.
É mito ou é verdade que morder a maçã inteira, sem cortar em pedaço, ou comer a pipoca e aquele grãozinho da pipoca, às vezes pode quebrar o dente? As pessoas têm que evitar isso para não danificar o dente, ou não tem nada a ver isso daí, doutor?
Da maçã é mito, tu pode meter, né?
A maçã é mito. Morder, tá? Do jeito que quiser.
Isso, pode morder, porque a maçã não é uma fruta tão dura. Mas em relação ao grãozinho da pipoca, a sobra, né, que a gente adora pegar e ficar quebrando, né? Se você tem já no dente restaurações muito grandes, a chance desse grãozinho da pipoca estourar teu dente, causar uma fratura, existe, pessoal. Eu vou brincar com vocês aqui, vamos ver se eu vou lembrar aqui. Eu sempre brinco com os pacientes, o top 5, que hoje eu pego pacientes na clínica lá para fazer implantes, vou editar. Aí se o cara fala assim, doutor, te dou R$1.000 se você descobrir o que eu quebrei meu dente. Eu digo, ó, eu vou te falar cinco coisas que você botou na boca que talvez eu acerte. Pipoca é uma delas, tá? Na nossa região, torresmo.
Ah, eu ia falar do torresmo.
Torresmo, nossa região, né? Pipoca, torresmo. Quebrar bala. Tem gente que bota a bala na boca e tem que quebrar bala. Quebrar bala. Amendoim torrado, não vai? Os paulistas falam cri-cri.
Sim.
Né? Quando eu fui falar o cri-cri, tá faltando uma. Pipoca, torresmo, amendoim torrado, bala. Tá faltando uma, tem cinco, tia. Agora daqui a pouco eu lembro, meu velho.
Sim.
É o top 5. Tem que os pacientes chegam lá e falam, ó, ou você comeu isso, ou comeu isso, comeu isso. Então, assim, a pipoca é bem importante. Eu que trabalho muito com implante, então, assim, às vezes a gente faz tratamentos com os pacientes e nos primeiros meses que os implantes estão firmando no osso, vamos dizer assim, estão osso integrando, eu peço, por favor, ó, não come pipoca ainda, não tá na hora, né? Até passar essa fase inicial. Depois eu brinco ainda. Depois que passar essa fase, pode comer brita se quiser. Mas assim, a pipoca, ela não é mito mesmo. Você cuida. Não é que quem vai comer pipoca vai quebrar dente, mas assim, grandes chances
de acontecer.
Que tá fraquinho ali, é o empurrãozinho que falta, né? para a fratura.
Doutor Miguel, o senhor falou que o dente, com o passar do tempo, ele desgasta. A lente de contato do dente. Eu coloquei lentes, vamos usar de exemplo.
Isso.
Com 20 anos de idade. Lá com 55 anos, com 60 anos, eu quero trocar elas. Elas desgastam ao longo desse tempo ou não? Eu vou trocar elas só por estética e não por necessidade?
É. Então, assim, se você tem uma mordida bem forte, tem grandes chances com o passar do tempo de desgastar. Tá? Se você está com esse trabalho cerâmico da lente que está ocluindo contra um dente natural, provavelmente ele vai desgastar o teu dente natural e não vai desgastar a lente de contato. Porque o esmalte, apesar de ser o tecido mais duro do nosso organismo, se ele entrar em contato com uma cerâmica, a cerâmica é mais forte ainda que ele. Então, lá 20, 30 anos depois, lá vai ter algum desgaste sim. Se você tiver cerâmica contra cerâmica, faceta contra faceta, provavelmente tu vai ter um desgaste lá na frente, tá? E daí assim, Miguel, e para trocar? Para trocar é muito tranquilo daí. Eu brinco, é que nem trocar um pneu de carro, furado por um novo, né? Por um murcho por um cheio, tá? E tem que desgastar o dente? Claro que não, o preparo já foi feito uma vez.
Já foi feito.
Né? Então assim, o que talvez lá na frente, vamos pensar 20 anos para frente, possa ter que fazer? É o que nós falamos antes, talvez retrair um pouquinho mais a gengiva em função da nossa massa óssea ter diminuído nessas décadas aí, e daqui a pouco fazer uma faceta um pouquinho mais compridinha para o lado da gengiva, na verdade.
Uma dúvida que me surgiu agora, a pessoa, por exemplo, que tem, vamos usar, mordida cruzada, alguma coisa assim, que desgasta os dentes e que quer fazer a correção com as facetas. Ela precisa corrigir esses dentes, essa mordida, ortodonticamente, antes de colocar as facetas ou não?
O ideal seria, Rodimar, assim, tá? Eu tenho vários casos aí que os pacientes, nossa, tem pacientes muito queridos que chegam na Jim, eu sei que você faz, ficou lindo do fulano, faz o meu caso, eu falo assim, bateu o caso, eu adoraria fazer. Mas assim, por isso que tu tem que ver com o teu dentista a indicação, né? Porque tem casos, pessoal, com os meus 20 anos aí de experiência, que eu olho e falo, ficaria lindo um caso de faceta na tua boca. Só que assim, não vale a pena você investir e ter uma má oclusão, uma mordida, que não vai dar certo, que vai acabar, em vez, eu brinco com os pacientes, eu não quero que tu rasgue dinheiro. Né? Então, assim, essas indicações são precisas. Então, nesse caso, seria interessante fazer primeiro um acerto da mordida, né? E isso a gente vê muito.
Uhum.
O paciente sentou, abriu a boca para nós lá, a primeira coisa que a gente vai ver para ver se vale a pena oferecer esse tratamento com lente de contato é o encaixe da mordida. E mordida cruzada em região anterior é um limitante para nós, a não ser que a gente aumente a altura da mordida do paciente para poder aumentar os dentes nesse novo sorriso, né? Aí a gente já sai um pouquinho da lente de contato para uma reabilitação oral, que dá muito certo, pessoal. Eu falei antes da minha irmã, que a gente fez todos os dentes dela e fez todos mesmo, gente. A minha irmã Mana, a gente fez um aumento de dimensão vertical dela, Rudy. E daí eu consegui fazer o trabalho estético superior, né? Em função da mordida dela.
Da mordida. Muito bem. Devem ter surgido outras tantas dúvidas. Algumas a gente conseguiu esclarecer, outras não. Mas aí o pessoal pode procurar diretamente a Oral Unique Implants ali na rua Bento Gonçalves, em frente ao INSS, que o pessoal está lá pronto para esclarecer dúvidas qualquer. Mas principalmente sobre lentes de contato, que hoje é o destaque aqui do nosso programa. Para finalizarmos o nosso bate-papo desse sábado, que o tempo passa a mil, quando a gente está conversando, né, doutor Miguel? A clínica vai estar com plantão agora no mês de setembro? Como é que vai funcionar
isso
esse
aí,
serviço?
Pessoal, então assim, ó, nós vamos ter o plantão agora de setembro, que vai ser então 2 dias, que é a rede da Oral Unique em todas as cidades, então faz o plantão, né? Então, guarda aí, é 15 e 16 de setembro, tá? Nesse dia, então, é um dia que a gente vai trabalhar com avaliações aí, né? E para quem está nos escutando aí, vale a pena dar um pulinho lá, pessoal. Eu mesmo vou conversar com vocês, aí vai ser um prazer aí. Nós vamos avaliar teu caso. No dia você já chega, já passa pelo raio-x, a gente consegue fazer um diagnóstico bem preciso.
Para qualquer tipo de serviço.
Para qualquer tipo de serviço, exatamente. Ver qual que é se tem algum problema, se não tem, e quais os planos de tratamento que a gente pode te oferecer, na verdade, né? Então, 15 e 16 de setembro, onde tá? Vamos. Porque assim, a Oral, ele faz esses grandes plantões aí, mas são sazonais, né?
Sim.
Então tem meses que a gente fica meses sem fazer, e agora a Oral programou para dia 15 e 16. E daí nesses dias aí tem condições especiais para quem
aí tá. Aí eu ia perguntar, vai ter condição especial, preço especial também para esses dois dias de plantão?
Não posso falar muito na rádio, pessoal, tá? Isso o nosso CRO não permite isso, tá?
Mas até assim, porque cada caso é um caso, não tem como a gente especificar,
isso,
né, doutor?
Isso aí, a gente não quer problema aí com o nosso CRO, então não pode falar muito sobre isso, mas assim, apareçam lá tomar um chimarrão, um cafezinho com nós aí, e vai ser um prazer tê-los lá, né? A equipe lá tá toda, para quem quer saber como faz então, é só dar uma ligadinha, 3358-2073, tá? Vai falar com a Mariane ou com a Juliana, tá? Com a Mari ou com a Ju. E daí programa lá que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês aí, tê-los lá conosco.
Doutor Miguel, para encerrar, quando a gente fala em plantão, a gente imagina de coisas que podem acontecer fora daquele horário normal. Por exemplo, tô lá eu no sábado à noite comendo um torresmo, que prefiro torresmo do que pipoca. Dá um problema no dente e eu preciso resolver o problema no final de semana, daqui a pouco por alguma outra necessidade. Existe essa possibilidade de atendimento, seja no sábado à noite, seja no domingo de tarde? Vocês abrem algumas exceções dependendo da situação, doutor Miguel?
Existe, Odmar, existe. A gente abre sim. Se o pessoal é que está passando no centro lá no sábado, domingo, vê que está as luzes ligadas lá, porque a gente está...
É urgência.
Está com alguma urgência lá, viu? Uma coisa que a gente sabe aí, que não é de hoje, que não tem dia certo para o dente doer, né? Então e dor de dente ninguém merece. Então, assim, a gente faz muito isso, meu velho. Não comenta muito, na verdade, sim, né? Mas, assim, existe sim, existe isso sim.
Porque
é fácil entrar em contato com nós até. Mas Miguel, liguei o telefone, atendeu. Mas as redes sociais, tem 3-4 pessoas da clínica lá que ficam com as redes direto, né? Então, assim, tu mandou algum oi lá, alguém vai ver.
Com certeza. E a casa do doutor Miguel... Não vou contar onde é que é, pra vocês não baterem na campainha dele lá no final de semana. Doutor Miguel, obrigado pela presença aí, bom final de semana, e vamos aguardar aí o último sábado do mês de setembro para nós trazer mais um assunto aqui no programa da Oral Unique.
Show de bola, Edmar. Muito obrigado a todos que nos escutaram aí, fiquem com Deus aí, e um prazer estar sempre com vocês aí. Obrigadão.
Valeu, doutor Miguel Ângelo Nadim, responsável técnico da Oral Unique Implantes aqui de Lagoa Vermelha, conosco no programa deste sábado, falando sobre lentes de contato e o plantão que a Oral Unique vai estar fazendo 15 e 16 de setembro. Programa da Oral Unique volta no mês de setembro, no último sábado, com mais informações para você. Bom final de semana a todos, e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui na nossa programação de sábado.